Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620, Cidade FM 87.9.
A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal.
Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana.
Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para 3551 1110 ou acesse nosso portal na internet
www.tenenteportela.rs.gov.br.
Prefeito Clairton Carbone e vice Valdir Machado Soares.
Administração 2017-2020.
Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Cidade e pela Rádio Municipal. Neste sábado, 12 de janeiro de 2019, está no ar o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. O programa de hoje é gravado, então, e nós estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, e também com o nosso prefeito Clairton Carbone. E agora então começamos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, que está aqui conosco então, vai trazer informações aí referentes então às ações dessa semana, principalmente ao que tange a Secretaria de Desenvolvimento Rural e também a Secretaria de Serviços Urbanos. Primeiramente, Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, Comunidade Tenente Portela. Saudar também os que estão participando do programa de hoje, o prefeito Carbone, dizer a satisfação de nós estarmos novamente aqui nesse programa, iniciando o ano, os primeiros programas do ano de 2019, né? Esse ano que iniciamos aí com muitas atividades e muitas novidades também, né? É importante destacar, né? E muitos desafios pela frente, né? Dizer que iniciamos aí um período já nesse início de ano onde tivemos uma ameaça de estiagem, infelizmente isso se dissipou, e na virada do ano então tivemos já um volume significativo de chuva nesse início de ano, e que tem contemplado todas as nossas comunidades, e o que é muito bom, período, né, importante das nossas culturas de verão, que são as principais culturas do nosso setor rural, então que estão tendo um bom desenvolvimento. E isso também nos favorece quanto ao abastecimento de água nas propriedades, enfim, a chuva traz muitas coisas boas aí, então ficamos felizes por esse início de ano com bastante chuva. Por outro lado, Regis, nós temos uma demanda intensa, que são da recuperação, da melhoria de estradas, que já vinham com alguma dificuldade em função de máquinas, e que nesse final de ano, início de ano, como é sabido, divulgado, a comunidade acompanhou, o município adquiriu um conjunto de máquinas, de equipamentos novos aí para fazer essa ação mais rápida e mais, mas estamos com dificuldade, o pessoal tem sentido, muitos nos ligam, nos procuram, e nós temos dito, a dificuldade agora está essa condição de clima, que se é favorável para a lavoura, não está sendo favorável para nós fazer esse trabalho de recuperação de estradas.
Então, chove todos os dias, né? E intensamente, então atrapalha o serviço e danifica também ainda mais as estradas,
Algumas, até tentamos, Regis, fazer algumas atividades, mas a gente sentiu, o pessoal mesmo sabe onde foi feito, muitas vezes, gastamos energia, combustível, recursos. E a estrada ficou em situação até pior. Então, o que a gente tem dito, pessoal, acalmem, nós estamos, assim que as condições de tempo forem favoráveis, nós vamos retomar com muita força, recuperando todos esses trechos, sabe, tem colheita de milho, tem colheita de silagem agora nesse período, então estamos fazendo isso. Muitas atividades, por exemplo, de retirada de cascalho, não foi possível nesses dias, patrulhamento, rolagem, transporte de cascalho, né, ficamos apenas alguns serviços de retro, alguns trechos pequenos aí que nos permitiu fazer esse trabalho. Então, pedir a compreensão da comunidade. O pessoal sabe, nós estamos nesses dias, houve aí a saída do secretário Mauro Ludwig, aí a gente quer aqui agradecer mais uma vez o Mauro publicamente pelo auxílio que deu como secretário nesses 2 anos que esteve lá, mas era uma coisa, né, um acordo da administração, né? Mas esse período agora de transição, até que, né, seja aí conhecido o novo secretário da pasta lá do desenvolvimento rural, nós estamos respondendo lá, Regis, por isso, temos conversado com as entidades, conversado com o pessoal da comunidade que nos procura, conversado com os funcionários também, que é importante destacar. Nós temos nesse período aí, até dia 31 de janeiro, né, um período de turno único em algumas atividades da administração municipal. Mas dizer que lá o setor de máquinas nós achamos por bem, pela demanda que tem nesse período, de não fazer turno único. Então esse pessoal lá está trabalhando, estamos, né, às 8 horas por dia e às vezes até mais do que isso. Então a gente também quer agradecer e reconhecer o esforço daqueles servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, do setor de máquinas, que estão lá arduamente, né, auxiliando nesse serviço de recuperação de estradas. Temos mesmo com a chuva, Regis, encontrado algumas demandas no abastecimento de água. Então estamos fazendo isso com bastante intensidade até nesses dias de janeiro, né, socorrendo até caso de alguma de empresa que teve problema com o poço artesiano, o caso de algumas localidades que ainda, mesmo com a chuva, não resolveu o problema do abastecimento. Né, e que são preocupações que em 2019 a gente espera ter resolvido, porque redes de água estão projetadas, recursos estão sendo gestionados, liberados, para que a gente resolva. Mas o abastecimento de água tem sido intenso nesses primeiros dias. Então vários serviços estão ocorrendo, né, mas o importante desse setor de máquinas é a recuperação de estradas, e esse, assim, tão logo a gente tem a condição de clima favorável, que diminua um pouco o volume de chuvas, nós vamos estar aí nas comunidades fazendo esse serviço. Então, a gente sabe, a comunidade tem sido compreensiva também, né, e logo nós temos também a questão do transporte escolar, fevereiro já inicia um período de aulas, e nós temos que estar com vários trechos, e especialmente os principais trechos aí recuperados em condições de trafegabilidade.
Muito bem, né? Eu falava mesmo sobre a questão da água, até nós comentamos no programa passado e dá para se reforçar mais uma vez, né? A solicitação da Corsã, principalmente nesse período do verão, isso não é só nesse ano, em todos os anos, né? É o controle, não o racionamento, mas o controle, o cuidado, né? O consumo consciente de água e, quando possível, também o armazenamento de água dentro, claro, das condições que não vá... se tornar um foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mas que é muito importante a comunidade ter essa consciência, né? Que todo ano, no verão, acontece períodos de estiagem, e no verão, né, o calor, então, né, já provoca uma falta de água mais repentina do que uma estiagem mais prolongada, por exemplo, no inverno, né? Então é importante, e é claro, como já falava também no programa passado, a questão da preservação das nascentes, das margens dos rios, dos pequenos rios que cortam o nosso município, são todos rios pequenos, né? Mianzinho, Parizinho, e aí o Turvo, o Barita, né? Que possa ser preservada essas margens para que, num futuro não tão distante, nós possamos passar por uma dificuldade maior, né, Valdir?
A água é uma preocupação mundial, né, Regis? Então, nós estamos, Rio Grande do Sul, a nossa região, dentro de uma das regiões mais ricas de água do mundo, né? Mas mesmo assim, em determinados períodos nós temos já encontrado dificuldades, né? Ou porque as águas estão muito profundas, não conseguimos retirar, exemplo, perfuramos poços de 300 metros de profundidade e não encontramos água, né? Por outro lado, as águas superficiais, ou elas diminuem muito, né, das fontes, pequenas riachos, aí diminui muito nesse período de verão, de algumas estiagens, ou estão impróprias para consumo. Então a nossa preocupação, né, ela tem que ser constante e ela não tem que ser só do poder público, do governo, né, dos governos em si, mas tem que ser da sociedade, do cidadão. Então nós estamos dizendo, né, quando eu jogo um lixo aqui na rua que vai com essa enxurrada aí para um manancial de água, eu estou contribuindo para a contaminação dessa água. Então nós temos que fazer pequenas ações, cada um no seu meio onde vive, ou ajudando a educar para que nós modifique isso, ou fazendo alguma ação prática mesmo, né, de garantir a melhoria, seja plantando uma árvore, seja protegendo a margem de um rio, de uma sanga dessa, de uma fonte, né, nós podemos estar ajudando a garantir água para o futuro. Né? Nós sabemos que as águas superficiais que estão aí a grandes profundidades não são tão simples de encontrar e de retirar de lá. Então o pessoal espera muito, a gente ouve, ah, vamos resolver tudo perfurando o poço artesiano, podemos contaminar essa que está pela superfície aí, porque não é bem assim. Né? Nós temos tido aqui vários municípios da nossa região que não estão conseguindo se abastecer de poço artesiano, ou porque não encontram água, ou porque em pouco tempo tem secado poços artesianos. Então, o cuidado com essa água superficial, ela é fundamental. Essa é a mais barata que está ali para nós, disponível, com custo menor e com fácil trabalho, nós podemos ajudar a recuperar essas águas.
É, exatamente, né? E propriamente os poços, né, como tem falado, tem secado, então a economia de água. E tem municípios da região aqui, próximos, Três Patos, Frederico, que já tem que ser abastecidos através de rios.
Grande parte, né, de populações de cidades nossas aqui, Palmitinha é um exemplo disso, Pinheirinho do Vale, Vista Alegre, Taquarussu, todas que hoje a Corsan, a empresa pública do estado que presta esse serviço, está, né, coletando água, tratando a um custo alto, né, para poder abastecer essas comunidades com água de rio. Então, sempre é importante nós destacar essa ação de que cada um se preocupe um pouco, né, do que pode ele fazer pela questão da melhoria da água. E destacar, Regis, também que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, lembrar, a Secretaria é uma secretaria grande, que tem uma estrutura enorme, até porque ela é fruto da junção de duas secretarias no passado, aí, Agricultura e Obras, hoje está nessa Secretaria de Desenvolvimento Rural. Lá nós temos, além do setor de máquinas, que presta todo o serviço aí de melhorias de pontes, de bueiros, de estradas, né, terraplanagem para empreendimentos, nós também temos lá os departamentos, o departamento técnico, que é o departamento que envolve os técnicos ligados ao setor rural, que ajudam a coordenar os programas que o município tem voltados para isso, e são vários, né? Voltados aí para a produção de leite, nós temos a melhoria genética, onde temos a questão do sêmen, temos aí sempre buscado recursos para melhoria e fomento da pastagem, né? Melhorando a produção de alimentos. Temos programa de armazenagem, que esse ano vai sofrer um incremento grande de recursos para que o produtor possa, então, armazenar o seu grão lá na propriedade. Já selecionamos aí um grupo de agricultores que vão receber os equipamentos nos próximos dias para poderem lá construir os seus silos, né, para armazenagem do grão, ter um grão, o grão que ele escolhe na propriedade, ficar lá nessa propriedade com qualidade. Né? E temos a piscicultura, que é uma atividade que vem tendo bastante avanço, a criação de peixes no nosso município. Estamos ajudando aí na legalização dos açudes e também vão receber um recurso, Regis, significativo nos próximos dias, que são alguns equipamentos, chamados aeradores, que vão auxiliar na oxigenação da água. Isso vai permitir que o produtor tenha um ganho de peso do peixe lá muito mais rápido e possa até ampliar a quantidade de animais que ele possa ter lá no seu açude. Então, várias famílias vão se beneficiar também desses recursos. Né? Nós temos um programa importante, que é o Programa de Apoio à Mecanização Agrícola, que ao invés de nós, município, ter a sua máquina, prestar o serviço lá para o agricultor, né, nós temos um convênio com a associação, né, Associação Círculo de Máquinas, que é único na nossa região, uma experiência fantástica, que nós temos...
Substitui a patrulha agrícola.
Isso, nós temos hoje 60 agricultores, proprietários de máquinas.
60 patrulhas agrícolas.
Né, então, cada um com implementos diferentes e tal, atendendo mais de 350 famílias de agricultores que não têm máquinas ou que têm e que precisam de ajuda de máquina. Então, é um programa...
implementado já outros governos, mas dentro desse mesmo...
Ele vem andando já há algum tempo pela administração municipal, recebendo apoio, nós reformulamos algumas coisas do convênio, mas ele vem com um serviço significativo. Você imagina se o poder público tivesse que ter tantas máquinas como tem o círculo, que é muito mais ágil, porque o dono, o proprietário dessa máquina está lá no interior, ele é vizinho daquele outro que precisa da máquina.
O município, vai no horário que cada um pode,
pode ser no sábado, no finalzinho da tarde, coisa que o poder público não pode fazer. Às vezes está amarrado, não tem como ir lá no sábado fazer, no domingo, e que o vizinho faz. Então, com esse convênio, nós conseguimos ampliar. É um dos municípios que tem um dos trabalhos mais grandes em termos de prestação de serviço de máquinas, é Tenente Portela, com esse subsídio. Queremos melhorar, incrementar ele. Então, são vários programas andando, Nós temos aí também a questão do abastecimento de água, que é importante. Estamos trabalhando para 2019 ampliar bastante as nossas redes de água e até qualificar elas, implementar tratamento dessa água com cloro, monitorar essas redes de água junto com o pessoal da saúde, vigilância sanitária, para a gente também ter certeza da qualidade dessa água. Hoje já vem sendo feito, mas vamos ampliar esse trabalho. Então são várias atividades. Temos também o Serviço de Inspeção Municipal, que faz o trabalho de inspeção dos produtos de origem animal que são transformados aqui no nosso município, como agroindústrias. Temos aí a agroindústria do leite, da BRQ, que tem lá inspeção hoje num convênio município-estado feito pelo técnico do município. Temos alguns estabelecimentos comerciais da cidade que hoje já transformam alguns produtos e que se adequaram também às suas instalações e que também são inspecionados pelo nosso médico veterinário. Temos agroindústrias hoje, que estão adequados, e esse serviço de inspeção municipal é fundamental se o município quer trabalhar alguma ação com as agroindústrias. Temos também o Departamento de Meio Ambiente, que a gente já tem falado, mas tem lá os profissionais hoje. Tenente Portela é um dos municípios que atende grande parte da demanda dos nossos empreendedores, seja lá do agricultor ou do empreendedor da cidade, que necessita de licenciamento ambiental. Nós temos sido ágil, e facilitando a vida dessas pessoas quando querem e necessitam de um licenciamento ambiental. Então, dizer dessas atividades, nós esperamos nos próximos dias, no conjunto da administração municipal, definir um novo secretário lá para a pasta e a gente ampliar essas ações dentro desse ano. Lembrando também, Regis, que nós temos valorizado muito a participação da comunidade nas nossas decisões, seja no contato com as entidades que representam os agricultores, cooperativas, sindicatos, associações, a Emater, que tem um papel fundamental no nosso meio rural, também com o conselho, os conselhos meio ambiente, conselhos de aumento rural, como as demais secretarias também, os conselhos têm tido um papel fundamental. E a gente sempre ouve, leva essas informações via conselho, então o conselheiro sabe o que vem ocorrendo, como está acontecendo, e ele também traz sugestões importantes que a administração pode implementar nas ações que estamos desenvolvendo.
Muito bem, diante disso também, Valdir, tem também dado atenção especial aí para a Secretaria de Serviços Urbanos também, que funcionam aí juntas aí com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, tendo o mesmo espaço, seus maquinários também ficam juntos lá. Também tem feito esse acompanhamento, Valdir? Trabalho aí dentro da parte urbana do município.
Lembrando, Regi, nós tivemos no final do último ano uma aquisição importante de equipamentos para o meio rural, para a Secretaria que vai atuar, tem atuação no meio rural. E nós temos destacado para a comunidade que os próximos 2 anos que restam da nossa administração, nós temos muitas ações importantes para trabalhar na melhoria da infraestrutura urbana. E que nós também devemos estar na...
Hoje, o bom seria poder atender tudo da mesma forma, mas o orçamento não permite. Então,
tem que se priorizar a cada momento.
Então agora
mas a gente acredita que Nós teremos nos próximos dias, talvez na próxima semana, já aí a nomeação do novo secretário de serviços urbanos. São ações
também
que
também naquela mesma sistema.
Dois anos, né? O senhor José Velcim Monteiro esteve lá. Também o nosso agradecimento a ele pelo empenho, pelo serviço que prestou como secretário. Mas dizer que próxima semana provavelmente já teremos um novo titular dessa secretaria. Nós estamos auxiliando hoje também os funcionários ali na coordenação das atividades, e muitas ações estão sendo planejadas, né? Então a gente acredita, né, agradecer também aqui o empenho dos secretários da Serviços Urbanos. É uma secretaria que hoje, no último ano, o Regis teve muitos funcionários que se aposentaram, então hoje está com um quadro pequeno de funcionários. A gente sabe disso, quem está lá estão, né, passando por alguma dificuldade, por essa falta de pessoal, mas que tem demonstrado muito empenho, né, para manter as principais atividades dentro da cidade organizadas. Então, agradecer a eles e dizer que a gente acredita nos primeiros meses desse ano, nós vamos, seja via concurso, via alguma outra solução, concurso que está aí já realizado no final do ano passado, poder contar com mais trabalhadores para a secretaria, né, e poder nós atender essa demanda que a comunidade tem com relação à área urbana, né? Então, também é um setor que nós vamos precisar muito da participação da comunidade. Nós temos dito, se nós queremos melhorar a nossa coleta de lixo, não é só o poder público, né? Nós estamos fazendo hoje uma parte importante, que é ter uma empresa contratada que faz isso, mas também temos que discutir com a comunidade, com cada bairro, como é que a comunidade vai nos auxiliar para nós melhorar isso, né? Colocação de mais lixeiras públicas.
A separação básica, a separação, né? Não precisa ser aquela minuciosa, papel com papel, plástico com plástico, mas separar o lixo seco.
Minimamente, né, Regis? E também, né, o pessoal respeitar aqueles calendários do dia que passa, ter lá na sua casa um localzinho adequado para que não passe lá o cachorro e revire esse lixo, né?
Colocar então, os lixos dentro das lixeiras.
Várias ações, né, que tem que
não colocar do lado e aí larga, às vezes até papelão e vem o vento.
Uma outra preocupação que já estamos tratando também para esse ano é com relação ao entulho, né? Nós sabemos, nós temos uma empresa hoje no município, habilitada, credenciada, que faz o recolhimento de entulhos, que leva para um local adequado, né? Porque entulho não é para sair da frente da minha residência para ir para a beira do asfalto. Então a gente está vendo aí, me livrei dele e joga ali sem critério nenhum e também está jogando num local inadequado. Então, o entulho ele tem legalmente ir para uma área adequada. E hoje tem essa empresa que faz isso, então pediu o pessoal.
E tem entulhos que podem ser reaproveitados também.
Quando tem uma quantidade aí, né, contrate, né, esse serviço. Outra situação bem séria em determinadas épocas do ano, Regis, é com relação às podas, né? Nós temos tido muita poda, podas até que não são recomendadas nem permitidas, que são podas drásticas, que às vezes retira quase que a árvore inteira, né? O pessoal faz isso ou na rua, no passeio, ou dentro dos pátios, né? E muitas vezes gera aí uma enormidade de resíduo dessa poda. E sem saber, o poder público não fica nem sabendo, o pessoal corta, joga na rua e vai embora. E o município tem que fazer a coleta. Se não faz, no outro dia o pessoal fala, está aqui, a prefeitura não recolheu. Então nós vamos ter que planejar tudo isso para esse ano, né, e dizer assim, a comunidade vai ter que ser parceira. Nós queremos rua limpa, queremos que não permaneçam lá na frente da residência cada um galhos, entulhos.
Com terrenos baldios.
Vamos planejar isso de forma, né, quem precise. Quando a gente limpar uma região da cidade, né, não pode no outro dia alguém estar levando de novo o material para lá, né? Então vai ser, o planejamento é comunicar, olha, vamos estar fazendo limpeza em tal região da cidade. Então o pessoal procure, né, depositar esse material nesse período, não pode na outra semana a administração, a Secretaria de Serviços Urbanos ter que retornar lá para uma limpeza desse tipo. A comunidade sabe, né? Seguidamente a gente ouve, então o que que ele diz?
Nós são pequenos casos, mas que devem ser evitados, né?
Nós só vamos melhorar, né, Regis, quando o conjunto todo da comunidade funcionar.
Do
o poder público tem que fazer a parte dele, tem que ir lá, né? Mas também a comunidade pode contribuir. A pequena ação de cada cidadão vai ajudar a fazer a diferença. A gente vai, certamente, eu tenho certeza que a comunidade vai ser parceira para que nós tenhamos essas melhorias juntos aí.
Tá certo, então. Conversamos com o vice-prefeito Valdir Machado Soares. Aqui então, que nesses primeiros dias do mês do ano de 2019 está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Serviços Urbanos. Obrigado, Valdir, pela sua participação. Está sempre à disposição do nosso espaço para nos próximos programas.
Obrigado, Regis. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana a todos e nos colocar à disposição da nossa comunidade.
E agora então vamos conversar com o nosso prefeito, Clairto Carbone. Boa tarde, prefeito, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Muito bem, prefeito. O secretário, o vice-prefeito, aliás, Valdir, falou há pouco aí sobre as ações da secretaria, né? Agradeceu aí ao que os secretários, até então secretários, né, das pastas de desenvolvimento rural e serviços urbanos, o Mauro e o Monteiro, né, trabalho realizado por eles. A comunidade já tem informação, né, de que está acontecendo troca de secretariados, que é normal, né? Então o senhor também poderia trazer essas informações aí para começar nosso programa, deixa?
Na verdade, Regis, quando nós assumimos a administração, nós tínhamos um entendimento que por 2 anos a gente teria os secretários, aí nós fazíamos uma reavaliação e farias algumas mudanças.
Outro governo que o senhor teve à frente do prefeito também aconteceu?
Também, fiz, né? As mesmas ações que nós fizemos. Então nós estamos aqui renovando alguns secretários em função do entendimento da administração, em função daquilo que nós pensamos para os próximos 2 anos. Né? Agradecer a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram, nos ajudaram, foram muito importantes para esses 2 anos de trabalho que nós fizemos perante a administração. O Valdir acabou assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Serviços Urbanos e, através dele, está coordenando esse trabalho temporariamente, que nós pretendemos aqui já a partir de segunda-feira, nós já pretendemos encaminhar alguns nomes já para assumir os secretariados. Nós vamos de acordo com a nossa demanda e daquilo que achamos que é essencial poder trabalhar. Então, segunda-feira, já conversamos com os partidos, estamos dialogando, buscando o melhor que é para a administração e também para a nossa comunidade. E, dentro disso, o Valdir, nosso vice-prefeito, tem feito um excelente trabalho. Quem está comandando as secretarias também tem feito um trabalho aí interinamente até nós encaminhar, né?
Estão
dando continuidade de serviço.
Diretores.
Tem bastante gente de férias, agora é um período de férias, a gente pede a compreensão. As chuvas também acabam prejudicando algumas ações que nós gostaríamos de dar continuidade, mas que bom que chova, porque nós dependemos da lavoura, a nossa agricultura depende da chuva e é muito importante no verão. Então nós estamos aqui fazendo essa transição e esperamos, a partir agora desse mês de janeiro e também no mês de fevereiro, encerrar e começar mais 2 anos aí, objetivando trabalhar e dar sequência naquele planejamento que nós fizemos. Regis, na Secretaria da Saúde nós já mantemos o novo secretário, que é a Michele Gubiani, que ela está fazendo lá o trabalho, já era adjunto e está dando continuidade ao trabalho, um excelente trabalho que foi feito pela vereadora e secretária,
né?
A Cristiane Feit, e dizer que a gente está agora nesse encaminhar, agora pretendemos aí dar continuidade nesse trabalho.
Uhum, muito bem. Falando, né, estamos na pasta da saúde, então, que já está à frente dessa secretaria, a Michele. Como é que está então o desempenho, o andamento da questão da saúde, nosso município, principalmente a saúde pública, né?
Na verdade, Regis, a gente tem os SFs, que são as estratégias da saúde da família, no qual nós temos aí 4 SF que atendem à demanda da nossa comunidade. Tem uma equipe muito boa de profissionais, tanto na área médica. Agora nós recebemos também aqui do Mais Médicos, né? A cubana foi embora e veio uma médica brasileira, já assumiu, a Renata está fazendo um excelente trabalho. Para nós é muito importante essa parceria que nós temos com o programa Mais Médico. Estamos fazendo ali, através da secretaria, atendendo as diversas demandas, principalmente aí na área de exames médicos, que a demanda é muito grande. através aí das nossas enfermeiras, através das nossas técnicas, a equipe de trabalho, buscando sempre a resolutividade, um trabalho que atenda a necessidade. Eu tenho certeza que a saúde, ela tem sido um dos nossos diferenciais em Tenente Portela. Tanto na saúde, que nós temos a parceria com o Hospital Santo Antônio, mas também a saúde básica. Nós atendemos aí a nossa comunidade.
E resolve muitos problemas que do hospital diretamente nos postos de saúde, né, prefeito?
Com certeza.
Não chega até o hospital, né? Está resolvido lá dentro.
A nossa saúde básica tem feito um trabalho diferenciado. Nós temos atuado muito, principalmente aí, que eu vinha falando, na área de buscar a resolutividade, de buscar que as pessoas sejam bem atendidas, que sejam bem tratadas, e isso está sendo feito. Agora nós temos investido, Regis, em novos equipamentos, foi investidos também, mas também adquirimos um micro-ônibus para melhor transportar os nossos pacientes, aí, principalmente para Ijuí. É um micro-ônibus de 31 lugares, com ar-condicionado, com toda a parte,
conforto, né?
Conforto, banco reclináveis, para deficientes poder acessar e subir, com cadeira de rodas. Então nós se preocupamos também em buscar que as pessoas que são transportadas tenham qualidade no transporte, né? É longa, é cansativa.
Principalmente, né? É desgastante para os pacientes.
Nós também colocamos agora à disposição uma caminhonete Toro, que nós estava sendo utilizada pelo gabinete, deslocamos para a saúde está usando direto agora. É mais um carro à disposição, um veículo, né? Que pode auxiliar muito em as viagens longas. A saúde está utilizando. A ideia é agora, nesse ano, ainda mais dois carros, substituindo dois que tem lá, que são antigos, botar mais dois carros aí, com certeza, no mês de março, até março, abril, já temos mais dois carros novos lá, para poder também atender com mais condições, com mais qualidade. E além de tudo isso, nós temos aí, ofertando na área de medicamentos, uma gama de quase 400 tipos de medicamentos para a nossa comunidade, que a nossa obrigação é em torno de 150, que é a saúde básica. Nós ampliamos muito, investimos muito para poder atender nossa comunidade, e tem dado resultado. Então, nesse sentido, nós estamos dando continuidade a esse excelente trabalho que foi sempre desenvolvido e que está dando continuidade.
Mantendo o padrão e qualidade.
Ficamos felizes com aquilo que a saúde tem dado de resposta para o nosso município portelense.
E quanto aos programas desenvolvidos dentro do sistema de saúde do município, são vários também, né, prefeito?
Nós temos programas que beneficiam, e eu cito aqui o CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial, no qual nós temos uma equipe completa com psicólogo, com nutricionista, com assistente social, médico, psiquiátrica. Então, é um atendimento ali diferenciado, é um lugar que acolhe através de oficinas, trabalhamos, desenvolvemos. Então, o CAPS dá é um programa que são poucos municípios no estado têm. Nós temos um atendimento aos diabéticos também, que uma vez por semana se encontram e ali buscam trabalhos através de ginástica laboral, através de orientações, através de oficinas, principalmente na área de alimentação. Nós temos o CEL, que é o Centro Especializado Odontológico, e aqui eu sempre faço questão de salientar, quem precisa de prótese, né, pegando cirurgias, procure os dentistas dos SF, e que podem ser encaminhados para eles, e é de graça, prótese de graça, cirurgias de graça. Nós temos seis dentistas que atendem no CEL, né, o Centro Especializado Odontológico.
É com O.
Tudo de graça. Então, as pessoas que pensam em fazer algum tratamento dentário, que precisam de uma prótese, procurem. A entrada é através dos SFs, procurem os dentistas, encaminhem. Se for preciso, procurem nossas secretárias, serão encaminhadas. É um trabalho diferenciado, que são poucos municípios que oferecem, nós ofertamos esse trabalho. Então, eu vejo assim, nós temos aí tantos programas que são atendidos através da epidemiologia, faz um trabalho muito importante, né?
E dá parabéns também, né, prefeito, que até o momento, e a nossa comunidade tem muita parcela disso, mas também a equipe, não se tem aí registro de foco, alguma coisa de mosquito da dengue, o Aedes aegypti, pelo menos comparado com os anos anteriores, que era muito mais alarmante. Esse ano o verão está
mais tranquilo.
Mas é importante.
É, aqui tem a parceria, aí que eu digo, a parceria da equipe nossa, da epidemiologia e também da equipe da população. Acho que a conscientização da população da necessidade de se manter os locais limpos, não represar a água, isso tem ajudado muito. Esperamos que continuemos assim, porque se acontecer um foco, isso aí venha a prejudicar a epidemia, mas a cidade toda. Então são programas, Regis, que nós estamos trabalhando, dando atenção, são feitas visitas nas casas. Nós temos também, Regis, o programa da Vigilância Sanitária, no qual acompanha o nosso comércio, dá tranquilidade para quem vai comprar, que são comércios que estão credenciados, que estão habilitados. É um trabalho que a gente faz com muito empenho, a nossa equipe trabalha aí para que busque sempre é o melhor para a nossa comunidade. Então eu vejo, Regis, que através da saúde nós estamos conseguindo grandes trabalhos, grandes resultados. Além disso, também a parceria que nós temos com o Hospital Santo Antônio. E aqui eu volto a enfatizar da importância de nós manter, auxiliar, ajudar o que for possível no nosso hospital. Então nós não medimos esforço, Regis. Nós, tudo que for possível, nós temos correndo atrás, temos trabalhando para poder auxiliar. A gente sabe do excelente trabalho que a nossa presidente Dona Mirna faz, sua equipe, toda a equipe administrativa, os colaboradores, mas nós também somos parceiros. Naquilo que for possível, nós estamos contribuindo, estamos indo atrás, estamos buscando, e assim nós queremos dar continuidade. Que através da... A gente tendo saúde, tendo... O que hoje nós mais precisamos é ter saúde. E nós tendo saúde na atenção básica, nós tendo saúde hoje no nosso hospital, que atende 17 especialidades, a gente não precisando sair
urgência, emergência.
A gente não precisa sair daqui, pode ser tratado aqui. Às vezes as pessoas não valorizam. Quantas vezes nós tivemos que ir a Passo Fundo, Erechim, Porto Alegre? Temos que ir às vezes também, mas diminuiu muito em função do serviço.
Tínhamos uma, duas.
Era quatro especialidades que nós tínhamos. Hoje nós temos 17.
13
a mais. Né? Então isso aqui demonstra que nós estamos aqui.
Quatro vezes e meia a mais.
É, demonstra que nós estamos fazendo um excelente trabalho em parceria com o hospital. E nós queremos continuar, nós vamos apoiar. Nós temos, na nossa administração, nós temos o compromisso de manter, de trabalhar, porque é uma coisa que vem em benefício da nossa comunidade. E nós temos aí para isso, para beneficiar a nossa comunidade, né, Raíssa?
É isso aí, prefeito. Estamos aí também chamando novos colegas, né, dentro do Serviço Público Municipal de Portela, com o concurso que foi realizado no passado, né, prefeito?
É, nós já falamos, estamos enfatizando que nós, aquilo que nós se comprometemos, e aqui eu quero fazer, é um compromisso que nós temos de efetivar, de buscar um funcionário público que tenha continuidade do seu trabalho, principalmente na educação. A educação é aquilo que eu tenho batalhado, tenho trabalhado juntamente com o nosso vice-prefeito, juntamente com a nossa equipe de trabalho, né, buscando sempre melhorar e melhor qualificar os nossos professores, a nossa equipe de trabalho. E através do concurso agora nós estamos chamando uma grande demanda de concursados, dizer para a população que quem fez o concurso, quem passou, acompanhe, porque a partir de agora nós estamos chamando a área da educação, a partir de fevereiro vamos chamar mais aí na área da saúde, na área de serviços gerais, na área administrativa. Então nós vamos dar continuidade.
Acompanhando pelo site da prefeitura,
site,
né?
Acompanhe no site da prefeitura, mas eu quero dizer assim, aquele compromisso, aquele trabalho que nós tínhamos de valorizar o funcionalismo, nós estamos fazendo. Inclusive agora, tem uma semana que vem, nós temos para conversar com os sindicatos, tem um aumento salarial. A gente vai conversar, vai chamar os sindicatos para tratar do aumento salarial também ao nosso funcionalismo, que já saiu o índice, saiu hoje o índice da inflação, e com base no índice nós vamos sentar e vamos conversar e vamos repassar. Então também é outro encaminhamento que nós teremos lá. Mas eu gostaria de enfatizar que aquele compromisso que nós tínhamos com a educação de nomear, de manter um quadro de servidores, de professores de alto nível, nós estamos cumprindo e nós estamos fazendo através do concurso, que é a transparência maior que se pode ter numa administração pública, né?
É isso aí, está no site da prefeitura, então vários chamados aí. Prefeito, também, né, já tem sido feito tratativas, aliás, reuniões e conversas e ações já há alguns meses, né? E essa semana o senhor também deu mais um passo aí, a questão do vídeo monitoramento da nossa cidade.
Outra preocupação que nós temos, desde o ano passado, encaminhamos em abril, maio, através da Secretaria de Indústria e Comércio, que o Pena coordenava, para a Câmara de Vereadores, dois projetos de leis, criando como vai ser a implantação do vídeo monitoramento. O que, que é o vídeo? São câmeras que nós vamos colocar para que possa ser, digamos, acompanhado os movimentos, tanto de pedestres como de automóveis, e nós vamos, essas imagens serão gravadas, serão armazenadas, se um dia precisar para qualquer ação, para qualquer acompanhamento, elas vão ficar armazenadas e poderia auxiliar a nossa comunidade. Com as câmaras, né, nós queremos dar mais tranquilidade para quem transita, para quem visita a Tenente Portela, para quem mora aqui, e com certeza essas pessoas que têm má intenção vão pensar duas vezes, porque a ideia
inibir, nós, também,
vamos inibir as ações aí, principalmente dessas pessoas que estão aí para praticar ato de vandalismo, roubos. Então, com as câmeras, nossa ideia é começar com 6-7 câmeras, pontos estratégicos.
Isso, exatamente, os pontos que vão ser colocados, isso aí, tem um estudo, alguma coisa que determina isso?
Não, né, nós estivemos conversando com nossa, com precisamente através da Secretaria de Indústria e Comércio, conversamos com a CI, tivemos uma conversa com a CI também, no qual levantamos os pontos que podemos ser feitos. Então nós vamos botar essas câmeras iniciais e com o tempo nós vamos acrescentando, em parceria com o comércio, com a indústria, com a CI, em parceria com algum proprietário de residência que queira colocar,
um bairro
da associação. Então o objetivo é nós dar iniciar. Então nós vamos licitar esse mês, vamos licitar as câmaras, vamos licitar o serviço, porque precisa ter manutenção, vamos licitar esse mês e esperamos aí que esteja implantado a partir de março esse novo serviço, que vai dar mais segurança para quem vive em Portela, para quem transita aqui em nosso município.
Provado e comprovado em que municípios que já possuem, diminui o índice de crimes, de atos de vandalismo, né, prefeito? Então dá mais segurança e tranquilidade para a população, principalmente à noite.
Com certeza, e além disso, Regis, nós vamos fazer uma parceria também com a Brigada Militar, com a Secretaria de Segurança do Estado, que as imagens vão poder ser também acompanhada por eles. Nós vamos ter em dois,
tudo
três...
Integrado,
tudo
então.
Integrado. Nós vamos ter em dois, três lugares que vai ter, através da imagem da televisão, vamos poder acompanhar
o monitoramento
24 horas. Né? 24 horas. Nós vamos botar em dois, três pontos estratégicos que as pessoas podem acompanhar, essas pessoas que vão poder ver, com certeza, provavelmente na Brigada, nós vamos conversar com a Brigada, para eles terem a visão dessas imagens, e uma secretaria, duas aí que podem acompanhar. Isso vai dar tranquilidade, né, para quem está transitando, para quem está visitando, essas imagens vão ajudar muito no nosso serviço de segurança.
Muito bem, prefeito. Esse é o seu último programa desse mês? Está entrando em férias, é isso?
No sábado sim, dia 18 eu estarei me licenciando, vou tirar 20 dias de férias a partir de dia 21, então assume o nosso
vice. Até a próxima sexta-feira o senhor cumpre esse agente nesse mês ainda.
Até a próxima sexta-feira eu trabalho normalmente e esperamos encaminhar tudo aquilo que a gente vê de possível, e a partir do dia 21 assume o vice-prefeito Valdir por 20 dias, retornando dia 11 de fevereiro as atividades. Dizer que também a gente sai com a tranquilidade que nós temos uma equipe de trabalho muito boa, sabemos do compromisso, né, que tem todos com a nossa população e com o trabalho público. Então a gente vai se ausentar, fechamos as contas, encerramos o ano, dizer que foi um ano muito positivo, que fechamos com caixa positivo, como recurso em caixa. Voltando das férias, nós temos várias tratativas para encaminhar, várias ações, vários projetos que nós já temos entabulado juntamente com o vice-prefeito. O vice-prefeito vai dar continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho que nós fizemos em conjunto, então é uma sequência daquilo que nós já planejamos. E esperamos também que a população, né, nesses dias também faça uso, né, do nosso prefeito que vai estar em exercício, buscando a demanda e aquilo que é necessário. Então eu quero desde já agradecer a parceria da nossa comunidade e me colocar à disposição aí sempre, quando for necessário, para poder buscar sempre serviços de qualidade, que é o nosso objetivo como gestor.
Tá certo, prefeito Clairto Carbone, trazendo informações aí para a nossa comunidade, neste sábado, dia 12 de janeiro, deixando aí esse espaço à disposição, prefeito, mais uma informação importante aí para a nossa comunidade, fica à vontade aí, o espaço está à disposição.
É só dizer que a gente agradece sempre a parceria, o empenho de todo o funcionalismo do nosso secretário, que vamos dar sequência naquilo que nós vinha trabalhando, dizer à comunidade portelense que nós também, a gente sempre está preocupado em buscar novas alternativas, novos projetos, novos programas que vêm em benefício do nosso município portelense, e nesse sentido nós queremos estar sempre à disposição.
Obrigado, Clairto Carbone, prefeito de Trento Portela, aqui no nosso programa da Prefeitura Municipal. Já nos primeiros dias desse ano 2019, estão sendo chamados então os classificados, né, no concurso público realizado no ano 2018. Então, o município já está disponível no site da Prefeitura, no canal lá de concursos e processos seletivos, lá onde fala de concurso público destinado a provimento de cargos, né, publicado em 1º de julho de 2018, também tem as portarias de nomeação. Então, vamos aqui aos primeiros nomeados. Carla Marcela Rosa Martins, para o cargo de professora anos iniciais, classe A. Também Julie Gabriela Jandrei, também para cargo de professora anos iniciais, classe A. Ainda Daniela Cristina Weiler, para o cargo de professora anos iniciais, classe A. Débora de Oliveira Cardoso, professora anos iniciais, classe A. Kellen Agati, também professora anos iniciais. Vanessa Thaís Eloy, professora anos iniciais, classe A. Silvério Becker, professor anos iniciais. Rosinete de Almeida de Souza, também professora anos iniciais. Cristiane Ninaus, professora anos iniciais. Ainda Elisandra Machado, professora Educação Infantil. Neuza Beatriz Vadenpool, professora de Educação Infantil, classe A. Cláudia de Lima, professora de Educação Infantil. Fernanda Aparecida Barella, professora de Educação Infantil. Juliana Patrícia Bortolini, professora de Educação Infantil. Márcia Cadoná, professora de Educação Infantil. Patrícia Santos da Fonseca, professora de Educação Infantil. Adriane Gonchorowski, também professora de Educação Infantil. Giane de Almeida Walter, professora de Educação Infantil. Rosiclei Pacheco, professora de Educação Infantil. Maricleia Regina da Costa, professora de Educação Infantil. Daiana Simone Alves, professora de Educação Infantil. Marina Boni, professora de anos iniciais. Daniela Elísia Rolim, para o cargo de monitora de creche. Mônica Vicente, para o cargo de monitora de creche. Caroline Adriele da Silva, para o cargo de monitora de creche. Então, essas pessoas, né, recém-citadas, devem então comparecer ao departamento pessoal, quem ainda não compareceu na prefeitura, no horário das 7 horas às 13 horas, portando então os seguintes documentos: uma foto 3x4, xerox do título eleitoral, do CPF, da carteira de identidade e carteira nacional de habilitação, xerox da carteira de trabalho com número de cadastro do PIS ou PASEP, atestado médico de aptidão física e mental, realizado por médico do trabalho ou psiquiatra, xerox da certidão militar para homens, grau de instrução, histórico escolar, certificado e diploma, número da conta bancária no Sicredi, retirar documentação na prefeitura, xerox de comprovante do endereço atualizado, contas de água ou de luz, fator RH e tipo sanguíneo, declaração negativa de acumulação de cargos públicos conforme o modelo, disponível no site, declaração de bens também conforme o modelo, cópia da declaração anual de imposto de renda, declaração subscrita de próprio punho, né, escrita à mão, sobre antecedentes criminais, conforme também modelo disponível. Prova relativa a antecedentes criminais, chama-se folha corrida, que isso pode ser retirado no fórum na internet. Certidão de quitação literal, que pode ser emitida pela internet ou cópia, então, dos comprovantes de votação. Então, munidos desses documentos, os relacionados podem comparecer no departamento pessoal. Também está aberto ainda, né, o processo seletivo para simplificado, destinado à contratação então, temporária de, por excepcional interesse público para professores de língua portuguesa, professores de matemática, professores de ciências, professor de espanhol, professor de AEE e monitor de oficinas, para atuar então na rede municipal de ensino. 2 vagas para professor de língua portuguesa, 3 para matemática, 2 para língua espanhola, 2 para ciências, 3 para monitor de oficinas e 3 para AEE, que é atendimento educacional especializado. Então, as inscrições do candidato são feitas na Secretaria de Administração de 7 a 14 de janeiro. Portanto, então, até segunda-feira. Levar, então, cópia da carteira de identidade, cópia de comprovante de inscrição do CPF, né? Cópia de comprovação de quitação eleitoral, cópia de comprovante de quitação das obrigações militares, cópia de comprovante de residência atualizado, cópia do documento que comprove a formação mínima exigida, cópia de títulos para provas de títulos, e as inscrições são gratuitas para todos os candidatos. Maiores informações, então, também no site da Prefeitura, na página inicial. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tênis Portela, nesse sábado, 12 de janeiro de 2019. Produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico, a apresentação foi de Regis Carnel. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.